UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas 39 minutos. Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre ciência, cultura e cidadania nas ondas do rádio de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, vamos de entrevista. Entre os dias 12 e 20 de maio de 2006, quase 500 civis foram mortos em São Paulo. Os indícios apontam que esses assassinatos ocorreram em uma ação de grupos de extermínio da polícia como forma de retaliação aos ataques do PCC naquele ano. O episódio ficou conhecido como Crimes de Maio. Muitos familiares das vítimas do acontecimento juntaram-se para lutar por justiça e combater a violência do Estado. Assim surgiu o movimento Mães de Maio. E quem conversa com a gente sobre este movimento é a fundadora e coordenadora do Mães de Maio, Débora Maria da Silva. Muito bom dia, Débora Maria da Silva. Seja muito bem-vinda aqui na UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia a todos. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade de estar aqui batendo um papo com a população de BH e de Minas.
Legal. Débora Maria da Silva, eu gostaria que a senhora contasse para a gente um pouco, né, do processo de fundação do movimento Mães de Maio. Como é que foi aí tirar forças do luto para encarar a luta?
Foi uma força assim, bem complicada, mas ela não é impossível. Ela tem que ser perpetuada no nosso país. A gente tem que provocar esse enfrentamento ao Estado que retira nossos filhos, esse movimento ele nasceu depois que o Estado assassinou o meu filho e mais de 600 jovens no espaço de uma semana no estado de São Paulo. Foi uma retaliação que ocorreu aos ataques do denominado PCC, dado pelo Estado, e houve como retaliação a morte desses meninos, a maioria é morador de favela e periferia e do sexo masculino. Nós perdemos o nosso filho, mas nós também ganhamos vários filhos que esse movimento ele construiu ao longo desses 9 anos, que vai completar 10 o ano que vem. Uhum. Vários jovens que acreditam que as Mães de Maio é uma transformação da democracia verdadeiramente.
Legal. Fala um pouquinho mais pra gente aí de como que essa luta é articulada, né? Como que esse movimento trabalha aí nessa tentativa de garantir a memória, a verdade, a justiça às vítimas da violência do Estado, Débora.
O movimento ele vem fazendo um trançado de a nível internacional, não só nacional, mas internacional. Uhum. Nós globalizamos a nossa luta. Então, a luta ela não ficou mais no Brasil, não ficou mais no estado de São Paulo, onde nós se localizamos, mas sim a nível nacional e internacional. A gente temos que mostrar ao nosso país que a pena de morte ela não pode ser decretada, que isso não existe. Sim. Na nossa Carta Magna. E na nossa Constituinte existe um legado que a preservação da vida é fundamental. E os nossos governantes, eles não respeitam a vida do ser humano decretando as penas de morte dentro das periferias. A gente não se intimida de forma alguma, porque nós somos as verdadeiras protagonistas da nossa dor. Nós não deixamos que ninguém fale por nós, nós falamos por nós mesmos. As mães têm autonomia, as mães têm o dever de ir para a rua gritar que seu filho foi assassinado, que seu filho foi torturado, que seu filho foi encarcerado, assim foi muitas vezes forjado, não é à toa que a gente acabou se aglobando em todas as bandeiras, em todas as frentes, como saúde, educação, moradia digna e a segurança que nós tanto precisamos no nosso país e também na América Latina. A gente, no próximo ano, a gente pretende fazer um encontro internacional de mães e familiares de vítima do Estado da América Latina. Nós precisamos estar aguerrida para poder a gente construir esse enfrentamento da desmilitarização da América Latina e do Brasil principalmente, Quando a gente tem uma polícia violenta, uma polícia que mais mata no planeta, a gente temos o dever, como mãe, de pedir a desmilitarização, porque eles também têm um gritante de querer a desmilitarização, os praça, né? A desmilitarização das nossas polícias, ela só vai beneficiar os praça, porque quem é que não quer a desmilitarização, com certeza é os que vão ser atingidos, que são os coronéis. Né? Então, nós não precisamos de coronéis, nós não precisamos no Brasil de coronelismo, porque o coronelismo, ele vem do tempo, a gente tem uma noção que vem do tempo da escravatura. E se a nossa escravatura, se a nossa carta de euforia foi assinada, para que, que nós queremos uma instituição que tem o coronelismo como protagonista, de colocar esses homens desequilibrados nas ruas, nas favelas, nas periferias, para estar tirando a vida dos nossos filhos. E nós temos o dever de ser essa revolução. Mãe de Maio é revolucionária, mãe de Maio quer a transformação, a mãe de Maio quer o poder popular na rua, que é o lugar que o povo nunca deveria ter saído.
Certo. Débora, fala um pouquinho mais disso pra gente, né? Essa desmilitarização das polícias, né? É um desejo, né? Aí do movimento Mães de Maio para combater essa violência policial. Queria que você explicasse melhor pra gente o que significa essa desmilitarização das polícias.
A polícia militar, ela foi criada no tempo da ditadura. Isso foi um legado que deixaram para nós. Hoje é impossível a gente, como mãe de vítima da democracia, e ver os requintos perversos do que aconteceu no passado, ele resiste até o dia de hoje na mão dessa instituição. A gente não podemos aceitar que nós vivemos num país que tem um Estado democrático de direito, onde a gente tem uma polícia militarizada. É uma polícia treinada para a guerra. A nossa polícia do Estado de São Paulo, ela é treinada, ela foi treinada, ela está sendo treinada nas técnicas com a polícia de Israel, que a polícia de Israel, eles são treinados para a guerra. E nós não temos guerra no nosso país, a não ser a que não é declarada, onde há uma faxina ética da pobreza, onde matam-se pobres e negros para poder fazer o combate à pobreza. Então, nós não podemos aceitar que existe uma guerra não declarada, que eles colocam uma instituição que coloca uma guerra contra o tráfico. Não existe guerra contra o tráfico, existe guerra contra as pessoas. E chegou a hora de nós gritarmos, porque existe a guerra contra as pessoas de classes sociais, entendeu? E de cor de pigmento. Então, a gente não precisa de uma polícia que a gente mata. Nós, como cidadão, eu como cidadã, eu paguei a bala que matou meu filho. Então, por que, que eu vou aceitar também continuar pagando esses agóis que mataram meu filho e que continuam matando o filho da mãe preta, o filho da mãe periférica? Não, não podemos aceitar. A gente quer uma polícia. A gente nem queria polícia, porque a gente não precisa ser monitorada, porque nós não somos mais escravos. Né? Então a gente não precisa de uma polícia. Mas aquela existe, ela existe só para quê? Nós pagamos uma instituição que ela serve para dar proteção ao patrimônio privado. E no patrimônio privado deveria ser o ser humano, que não é. Que a vida do ser humano é banalizada por parte da ponta da escopeta para a ponta do fuzil dos policiais. E não podemos aceitar. E nós somos mãe, nós temos a vida. E nós não podemos aceitar esse genocídio praticado pelo Estado brasileiro. Eu acho que chegou a hora da gente desmilitar essa polícia e querer um outro Estado, outro modelo de segurança, porque eu pago eles são nossos serviçais e eles têm como obrigação de não dar um serviço para a gente, mas sim um serviço de segurança garantida.
Muito bem, agora são 10 horas e 48 minutos. Você está ouvindo o programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Estou conversando com a fundadora e coordenadora do movimento Mães de Maio, Débora Maria Silva. E, Débora Maria Silva, a senhora está aqui em Belo Horizonte participando da mostra Cine Cipó com a produção Apelo, né? Fala um pouco pra gente sobre o filme, sobre o que fala o filme.
Eu fui convidada, né, pela artista plástica Clara Iane, ela é artista plástica e pesquisadora também, é de São Paulo, e ela me convidou para esse desafio. Ela já tinha feito anteriormente um trabalho de uma filmagem com um tratamento coletivo que nós temos, terapêutico, e com as mães, e ela participou, né, foi muito esforço dela, porque a gente não confiava, né, de estar passando assim o que é um tratamento psicológico com as mães, mas acabamos aceitando e ela fez esse trabalho e apresentou em Madrid. É, depois dali, dessa apresentação desse trabalho da terapia, a Bienal convidou, a Bienal das Artes convidou ela para estar fazendo um trabalho, e ela achou que quem tinha que contar a história do genocídio e das valas que continua no nosso Brasil, as valas clandestinas, era uma mãe, e ela me chamou para esse desafio. Para mim foi muito complicado ser uma mãe de vítima e também uma irmã de um desaparecido, forçado há mais de 35 anos, e ver esse trabalho que foi feito por nós, do apelo. O apelo, ele mostra claramente que existe um memorial no cemitério de Perus, lá em São Paulo, a qual foram encontradas várias ossadas de mais de 1.300 sindicalistas e pessoas moradores de rua, enfim, que a ditadura causou a morte e desaparecimento desse povo no tempo da ditadura. E tem um memorial, mas a gente descendo assim mais ou menos 1.000 metros, que é um morro, esse cemitério, a gente se deparamos com as valas clandestinas que continuam. Né? E essas valas clandestinas, elas são de pessoas que mais chamou a atenção na segunda diária, segundo dia de filmagem, foi esses enterros, que é o filme Apelo, que vem do cemitério, do hospital das clínicas, um maior hospital de referência no estado de São Paulo e no Brasil, né? E a gente se deparamos de pessoas com nomes, identificado com nomes na tampa dos caixões e ser enterrado como indigente, com a estaca, com um número. O ser humano não é número. Nós, quando a gente temos nossos filhos, eles têm nome, sobrenome, têm pai, têm mãe, e esses corpos continuam sendo enterrados como indigente. É inaceitável quando eu vi a primeira diária, tanto eu como artista plástica, como toda a equipe de filmagem, que não era uma equipe de filmagem comum, era uma equipe que estava acostumada a estar filmando países em guerra. Eles se depararam com aquele enterro coletivo de mais de 30 pessoas sendo enterradas no espaço de 5 minutos. Eles também caíram de cama, que eram todos jovens, mas eu pensei que era só eu que não ia suportar toda aquela dor que eu presenciei. Mas eu acho que o que eu presenciei ali é um grito. O nome é filme Apelo, porque nós não aceitamos mais que o ser humano seja enterrado pelo puro número, vira estatística. Aquelas pessoas que nós apresentamos, a maioria negros, né, nós apresentamos no apelo, me chamou a atenção, não sai da minha cabeça, e eu tenho esse legado que eu prometi ao meu filho, na beirada do caixão dele, que eu ia lutar pelo ser humano para continuar vivo. E esse legado eu levo para o meu túmulo dessa luta. Eu me alimento dessa luta, não é à toa que eu estou aqui mais outra vez de BH para dizer que a união é o único caminho da gente não ver mais esse tipo de mazela provocada por uma ditadura que continua na nossa periferia. E eu tenho certeza que cada um que é enterrado naquelas valas são pobre, preto, periférico e favelado, que não tem acesso à justiça.
Débora Maria da Silva, muito obrigada pela participação aqui, por compartilhar também um pouco da sua história aqui no Conexões. E conte sempre aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela força, e força sempre.
Obrigada, eu que agradeço a todos por me ouvir, onde teve o alcance da minha voz. Mas dizer a todos que não fique no conformismo nunca, quando o Estado tira a vida do seu ente querido, do seu filho. Mãe, reage, família, reage. Vamos mudar essa realidade no Brasil, vamos mudar. Conte com as mães de maio. Não acredite que o medo vá transformar vocês numa vítima, jamais. Mas sim, o medo transforma e vocês em uns guerreiros para a gente mudar essa realidade. Muito obrigada a todos.
Obrigada, Débora Maria da Silva. Um bom dia. Tá, eu conversei com a fundadora e coordenadora do Movimento Mães de Maio, Débora Maria Silva. Ela está aqui em Belo Horizonte, participando do Cine Cipó, do Sesc Paládio, com o curta apelo, né, como ela descreveu aí um pouco pra gente. O evento segue até o dia 31 e você pode saber mais sobre ele no site cinecipó.com.br. Para encontrar outras informações sobre o movimento Mães de Maio, você pode acessar o site mãesdemaio.com e tem também a página do Facebook, que é facebook.com/mães.demaio. facebook.com/mães.demaio ou a página mãesdemaio.com.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.